caso Roda das Princesas teve muita repercussão. Todos no céu ou no inferno conhecem. Desde o Papa Leão, ninguém tentava fazer algo de tão grande. Nós do céu estávamos prestes a intervir quando Lúcifer apareceu. Ele jogou aquele espírito que pretendia reencarnar em um buraco no inferno. E de fato, pregou Sarana em uma cruz de ponta cabeça para servir de exemplo. Ele não aceita que humanos tenham poder que possam se comparar ao dele. Por isso fez o que fez. Se Sarana tivesse concluído o que pretendia, ela teria se tornado imortal.
O imperador não permite mesmo. Eu sei que ela é quem caçou esse fim, mas foi... foi pavoroso.
Mas como você sabe dessa história? Dos detalhes?
Sete Saias me contou. Ela estava lá no dia. Ela viu o imperador fazer aquilo com a minha mãe. Eu conheci Sete Saias justamente porque eu andava atrás de pistas sobre a Roda das Princesas. Então a encontrei.
Por que nunca me contou isso? Faz quase 20 anos que estou aqui e nunca soube de nada sobre isso.
Não gosto de falar disso. E em toda a minha vida como médium, eu nunca enfrentei um demônio. Eu sempre passei desapercebida. Via eles, às vezes falei com alguns, mas nunca fui opositora.
Quer passar esse trabalho adiante?
Não. Seria covardia e eu não sou covarde. Vou enfrentar isso, aliás, nós dois vamos. Mas eu preciso me concentrar muito, fortalecer o meu espírito.
Uriel a abraçou e a beijou na bochecha e disse:
a história de seus pais não se repetirá com você. Eu não vou deixar.
Segunda-feira, 6 da tarde, em ponto, Agnes tocou a campainha. Ela tinha ido até a casa de Beladona de táxi e dali eles partiriam até a casa no Brás. Isaura abriu a porta e pediu para ela entrar enquanto Beladona e Uriel estavam acabando de se arrumar nos pisos superiores. Uriel desceu as escadas carregando uma grande mala de couro. E ele estava vestido com uma camisa de mangas compridas azul escura e uma simples calça jeans. Calçava um par de botas de couro marrom, o cabelo estava louro, brilhante, cheio de cachos. Ele cumprimentou Agnes e recebeu dela o dinheiro. Depois foi para o Jardim dos Fundos e guardou a mala no porta-malas do Mustang. Tirou o carro de lá, deu meia volta e ficou na frente da casa esperando. Uns 20 minutos depois, Beladona desceu as escadas, vestida com uma bata púrpura até o meio da coxa, com um decote cavado que deixava parte do sutiã preto à mostra. Ela vestia também uma calça preta muito justa e um par de escarpins também pretos. O cabelo estava preso em um coque e ela usava um batom marrom escuro e lápis preto nos olhos, deixando a pele ainda mais branca. Na mão esquerda, ela usava um anel com um grande quartzo rosa no dedo anelar e as unhas eram compridas e pintadas de tom rosado. Ela viu Agnes e disse:
olá, meu bem. Podemos ir?
Agnes se levantou. Beladona se despediu de Isaura. Elas saíram e entraram no Mustang e Uriel deu partida. Pegaram o caminho rumo ao Brás. Meia hora depois, chegaram lá. Uriel estacionou bem na porta da casa. Beladona desceu e viu o sobrado. Não era uma mansão, mas era uma casa ampla com um jardim seco na entrada, que no meio tinha um chafariz desativado. Agnes disse:
devo entrar com vocês?
Não. Faça o seguinte. Na esquina, eu vi um restaurante. Fique lá e conte uma hora. Depois venha.
Agnes deu a chave da casa para ela e partiu. Uriel tirou a mala do carro. Ele e Beladona entraram no jardim, foram até a porta principal e abriram. Entraram no que parecia ser a sala da casa. O imóvel estava praticamente vazio. Apenas alguns móveis velhos estavam ali cobertos com lençóis. Assim que Beladona pôs o pé para dentro, ela disse:
Uriel, está sentindo essa presença?
Sim. Vem no andar de cima. E pelo visto...
ele não está se escondendo. Está... me chamando.
Uriel colocou a mala no chão, abriu e tirou de dentro um maço de folhas de amargoseira e uma bengala curta feita de madeira de sabugueiro. Bela Dona também mexeu na mala e tirou de lá um frasco com uma mistura de 12 óleos sagrados, que eram sândalo, cássia, cedro, cipreste, olíbano, galbano, isopo, mirra, murta, beijuim, ládano e nardo, que eram óleos muito poderosos para expulsão de energias negativas. Na parte direita da sala, havia a escada para o andar de cima. Eles subiram. Bela Dona ia passando óleo nas paredes. A cada metro, ela molhava o dedo no óleo e passava na casa. De repente, eles ouviram o zurrar do asno. Vinha do corredor. Bela Dona foi até lá ver, e o animal estava lá. Era um asno grande, com os olhos vermelhos. Ela falou com ele.
Quem é você? O que faz aqui?
Ele riu. A boca do asno não se movia, mas ainda assim ele falava.
Uma feiticeira. Eu sou filho de Senrin Lilith. Meu nome é Jürgen. Me ajude, feiticeira. Estou preso aqui.
Preso como? Quem te prendeu aqui?
O asno foi se aproximando, o casco fazia barulho no assoalho. Ele disse.
100 anos atrás, uma mulher entrou aqui. Ela fez uma armadilha, me selou aqui, me tire daqui e eu vou realizar todos os seus desejos.
Eu não vim aqui para te socorrer, eu vim para te mandar embora.
O asno zurrou alto e disse...
Me mandar embora, eu vou te rasgar ao meio.
Você não teve força nem para sair daqui. Agora há pouco estava implorando a minha ajuda para ser liberto e agora quer me ameaçar? Ridículo.
O asno disparou, correu na direção de Bela Dona. Ela fugiu dele correndo na direção de Uriel, que a puxou para um dos quartos e rapidamente fechou a porta. Ele disse.
Não se apavore. Gilgen é um nome genérico de serviçais. Quando ele diz que é filho de Lilith e Seirin, ele deve estar falando dos que criaram ele. Mas não conta como filho. Ele não é demônio. Ele é um subalterno.
Bem notei. Ele disse estar preso aqui há 100 anos. Pelo visto, ele não era importante o bastante para alguém vir atrás dele.
Bela Dona passou óleo na porta para impedir do asno entrar. Uriel disse.
Ainda assim, ele pode fazer muita merda.
Faça o tetragramaton desse no chão. Faça aqui mesmo, nesse cômodo. Eu vou atrair ele para cá.
Uriel tirou do bolso da calça um pequeno giz e desenhou no chão a estrela YHWH, o símbolo mais poderoso de todos. Este símbolo era a real assinatura de Deus. Enquanto Uriel desenhava, ele repetia 4 nomes do Deus maior: Elohim, Adonai, Rabi, Jeová, sem parar. Quando a grande estrela estava pronta, ele pronunciou uma série de nomes para trazer a luz de Deus sobre o símbolo.
Elohim, Adonai, El Shaddai, Hariem, Shevet, Yuda, Rabi, Alá, Eloá, Jeová.
Bela Dona abriu a porta do quarto e berrou.
Asno de bosta! Asno de bosta!
O asno apareceu bem diante dela, e antes que ela pudesse correr, ele abocanhou o ombro de Bela Dona, mordendo com força. Ela gritou de dor e, para se defender, jogou todo o óleo que tinha no frasco nele, queimando o focinho do asno, que soltou o ombro dela e recuou. Uriel perguntou.
Você está bem? Consegue movimentar o braço?
Pôs a mão sobre o ombro ferido e disse.
Sim, tudo bem. Esse asno de bosta não é de nada.
O bicho zurrou alto novamente e gritou furioso.
Vou rasgar vocês dois! Vou rasgar!
Bela Dona andou para o meio do círculo e disse.
Então vem, seu merda! Eu tô aqui na sua frente. Que foi? Perdeu a coragem?
O asno falou.
Não me tenhas como filho. Não me tenhas como fraco.
Bela Dona zombou.
Você é uma bosta. Está usando forma de burro, mas para ornar com a sua estupidez, deveria se fantasiar de Ernesto Geisel.
Uriel não conseguiu conter o riso e gargalhou. O bicho correu para cima dela, mas assim que entrou no círculo, ele pegou fogo, se tornando uma bola flamejante. Belladonna e Uriel se afastaram. O asno surrava alto sem parar. Alguns minutos depois, ele tomou a real forma que tinha. Era um homem de mais ou menos 1 metro de altura, de pele cinza, calvo e com dentes muito grandes. Quando ele percebeu que estava dentro do tetragrammaton, ficou mais bravo ainda e zurrava sem parar. Belladonna olhou e perguntou:
"Então esse é você de verdade? Me conte, quem te prendeu aqui nessa casa?"
O homenzinho falou:
"Foi uma bruxa. Não sei o nome. Ela me trancou aqui para que eu trabalhasse para ela aqui. Ela que construiu. Mas ela morreu e não soltou."
Uriel perguntou para ele:
"O último dono que morreu aqui dentro, você quem matou?"
Ele respondeu:
"O velho? Sim. Não. Não foi por querer. Eu me mostrei pra ele. E ele caiu duro."
"Seu diabrete de bosta. Tem feito muita merda, hein?"
Uriel perguntou para Belladonna:
"O que vamos fazer com ele?"
"Mandar pra casa. Vou mandar ele pro inferno."
O homenzinho falou:
"Não. Não posso ir pra lá. Eles vão me rasgar. Me deixe solto. Eu nunca mais volto aqui. Eu juro."
Belladonna disse:
"Não pense que eu sou uma pessoa sem misericórdia. Mas infelizmente você tem que partir. Eu vou rezar para você ir embora."
Uriel pôs as mãos tampando os ouvidos e disse:
"Sabe que eu não posso ouvir essa reza. Então vou virar de costas."
Belladonna pegou no bolso da calça uma medalha pequena de ouro, mostrou para o burro e disse:
"Sabe o que é isso?"
Ele falou assustado:
"O berloque de Bento de Núrcia? Ô, moça, não faça isso. Eu imploro."
Bento de Núrcia, ou São Bento, criou um dos exorcismos mais eficientes. Eu não sou muito católica, mas sei essa reza.
Uriel se afastou mais. Abaixado perto da parede, ele apertou as mãos nos ouvidos para não ouvir. Belladonna rezou:
"Cruz saca sirimic lux, non draco sirimi dux. Va de retro, Satanás. Nun consuad mihi vana, sunt malaquae libas, ipsi venina bibas."
Uma luz muito forte tomou conta da sala como um relâmpago. E em segundos não havia mais nada ali, além do desenho do tetragramato no chão, sem nada em cima. Belladonna tocou no ombro de Uriel, ele se virou, tirou as mãos da orelha e disse:
"E aí, deu certo?"
Ela falou ofegante:
"Sim, ele foi embora. Vamos pra casa, eu tô podre."
Uriel se levantou e disse:
"Você acha mesmo que aquele capeta sabia quem é Ernesto Geisel?"
Ele está no Brasil faz 100 anos, se não souber quem é o presidente... É um caso perdido."
"Está ficando cada vez mais forte, Bela."
"Sim. Escreva um livro sobre mim. Belladonna, a exorcista de burros."
Os dois riram. O trabalho chegou ao fim. Eles desceram as escadas, pegaram a mala e foram para o carro. Passaram no restaurante onde Agnes estava e informaram que a tarefa havia sido concluída. Entregaram a chave da casa e voltaram para o casarão. Mais uma cliente satisfeita. O ano acabou. 1975 passou, mas 1976 seria um ano muito agitado e, com certeza, trágico.